Podcast Folha Notícias no ar, quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Sou o jornalista Germano Rodrigues, direto da redação integrada Rádio Folha FM, Jornal Folha de Pernambuco e Portal Folha PE. Vamos juntos! Vamos direto para a política nossa de cada dia. E olha que os acontecimentos lá em Brasília não param. Como, por exemplo, a CPI da Covid, que continua a todo vapor. Quem prestou esclarecimentos aos senadores hoje foi o empresário Danilo Trento, suspeito de ter ligações com Francisco Maximiliano, dono da Precisa Medicamentos. Apurações da CPI apontam o nome dele como diretor da empresa e os senadores pretendem investigar o nível de envolvimento de Trento nas negociações irregulares entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos para a aquisição da vacina indiana Covaxin. O depoente também teria participado de negociação para a compra de testes de Covid-19. Vamos falar desse e de outros assuntos conversando com o cientista político Manuel Guimarães. Manuel Guimarães, tudo bem com você?
Saudações, Germano. Saudações aos ouvintes.
Manuel, me diz uma coisa. Brasília parece que gosta de ter assunto um atrás do outro, né?
É uma especialidade da casa, vamos dizer assim.
E o vexame, né, que o nosso presidente deu lá na ONU, né, não somente ele, depois dessa responsabilidade acabou passando para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que simpaticamente fez um sinal ali de amizade para as pessoas que não são fãs do presidente Jair Bolsonaro, e no final acabou ficando lá, que está com Covid, tem que ficar de resguardo, quarentena, em um hotel que não é lá baratinho, né, e vai custar para o Brasil deixar ele hospedado lá até que o resultado seja negativado da doença, né?
Pois é, são pelo menos 5 diárias que ele vai ficar lá em isolamento, 5 dias, né? A Anvisa até recomendou ao ministro que ficasse em isolamento por 14 dias, não só ele, como todos os integrantes da comitiva presidencial, que foi para a Assembleia Geral da ONU, né? Mas o ministro segue isolado no hotel, ele que comeu pizza com o Bolsonaro. A viagem começou na pizza, normalmente acaba. Se começa com a pizza, imagina o que, é que vem depois. O revestrez é grande, né, pelo que a gente está vendo. E esse teste do RT-PCR do ministro vai ter que motivar que os demais integrantes da comitiva também façam esses exames e detectem, né? E aí vão ter que ficar mais 5 dias nos Estados Unidos. Provavelmente, quando forem justificar, vão alegar motivos de força maior. A velha burocracia.
E me diz uma coisa, Manuel, você acha que essa atitude do ministro da Saúde, esse evento não muito simpático, não muito positivo para eles, acaba enfraquecendo o poder e o gerenciamento do ministro da Saúde quando voltar?
Acho que no ambiente que ele está, ele até se fortalece, viu? Se você para para pensar que nem todo mundo tem os mesmos valores do que nós, né? Os mesmos princípios, mas de fato é um desgaste, né? Mas não se compara também ao discurso do próprio presidente, né, que falou ao mundo, muitos criticaram o discurso dele, série de autoridades criticou por demasiadas mentiras, por outras alegações, enfim. E o presidente que já está no Palácio da Alvorada, né, já despacha normalmente, está assintomático, seguindo todas as orientações, é o que informa o porta-voz, né, a Secretaria da Presidência. Enfim, vida normal, mas não foi, de fato, uma passagem benéfica, né? Foi o único dos 20 chefes de Estado que não estava vacinado. Foi criticado pelo prefeito de Nova York, que disse que se era para não se vacinar, não precisava vir. Imagine a imagem do Brasil lá fora, como não ficou arranhada, né?
Eu estava acompanhando os noticiários internacionais. O jornal alemão, botou a cara lá o dedo do ministro da Saúde, né, fazendo comentário na matéria. Era a primeira foto de capa do jornal impresso. E também, de acordo com jornalistas americanos, diversos programas de humor, né, que os Estados Unidos têm nas suas TVs, estavam fazendo humor com o ministro da Saúde. Ou seja, virou uma chacota isso lá, né?
Não tenha dúvida que no Novembro Azul a turma vai usar muito esse meme, né? Realmente, o ministro das suas derrapadas, né? Não vamos esquecer que recentemente a gente teve, por parte do Ministério da Saúde, essa complicação, né, de autorizar e 2 dias depois proibir a vacinação para crianças de 12 anos. Né?
Exato.
Que foi uma polêmica. E os estados e municípios resolveram descumprir essa determinação e continuam aplicando as doses nessas crianças, né? Nesse público-alvo.
Então, porém...
Depois autorizado.
Então, porém, também no caso, agora pela manhã, o ministro da Saúde interino, né, que é um secretário junto à pasta da Saúde, eu vi em entrevista que o Ministério da Saúde voltou atrás, autorizou a vacinação, porque viu que a morte daquela adolescente era um caso isolado, não tinha muita ligação com a vacina aplicada nela. Mas uma coisa que chama atenção também no caso, ô Manuel, é que o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele é um médico, né? Então, ou seja, faz essa atrapalhada toda, se você for comparar, se fosse o Eduardo Pazuello, que era um militar, tinha, né, com ele o gerenciamento, né, que não era médico, mas era um militar, ou seja, que poderia, entre aspas, né, errar em relação à vacinação, a sua eficácia ou não. Mas um médico, um ministro da Saúde, ficar esse vai e volta fazendo hora com a população, não pode aplicar vacina, não pode aplicar, é uma coisa meio conturbada e não muito, muito atípica, né?
É, entendo também que tenha sido um episódio um pouco pontual, por conta de uma suspeita, envolvia uma criança, era um caso isolado apenas, né, que depois se viu, deu-se um tempo depois para avaliar, mas enfim, acho que... É apenas o problema que é um desgaste que se junta, né? Mais um episódio que vai completando. É um bolo tão grande que a gente não sabe qual vai ser a cereja dele. É complicado.
É verdade. E em relação, né, saindo um pouco aí do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está aí na sua quarentena com a sua Covid, e que eu acho também que, no caso, essa situação foi para tirar em foco aí, tirar do foco, melhor dizendo, o dedo que ele colocou, né? Ou seja, vamos colocar um assunto mais sério que o outro acaba sendo esquecido. Na minha visão, eu acho que é isso, viu? Eu e alguns colegas aqui da redação conversando sobre política, a gente tem quase essa mesma visão, viu?
É, o problema é que eles fogem o tema todos os dias, né? É tanta, vamos dizer, sub-assunto que eles colocam que a gente não sabe mais qual é o principal assunto, né? E eles conseguem transformar esses assuntos periféricos, vamos dizer assim, em pautas reais, em pautas do dia, e isso daí é uma coisa que tumultua o ambiente. Lógico que não é o primeiro a fazer, a gente recorda que Lula falava do Corinthians quando queria fugir de temas espinhosos, entre outros temas também, mas é uma estratégia que, pelo amor de Deus, será que a gente vai viver isso todos os anos da República?
É verdade. E uma outra coisa também, pulando um pouco de assunto, né, mudando um pouco de assunto, melhor dizendo, a CPI da Covid. Né? Essa semana, a CPI começou com bastante tumulto, né, em relação à senadora Simone Tebet, que foi chamada de descontrolada. Ontem o depoimento foi daquela empresa do plano de saúde, aonde estavam... Isso, que estavam testando pessoas com a cloroquina, né, obrigando os médicos a colocarem no atestado de óbito, que não tinha nada a ver com a Covid, ou seja, se a pessoa estava internada, e é bom lembrar também, Manuel, que esse plano de saúde, ele é direcionado, a Prevent, para pessoas acima de 60 anos, né? Uhum. Então, ou seja, já eram pessoas que precisavam mais de atenção, ou seja, eles morriam de asma ou pneumonia, não era com Covid, mas era da asma e da pneumonia, o que assustou muito os senadores durante gravações de conversas, né, do diretor do plano, junto com os médicos, né? Até ameaça foi feita, um médico dizendo que ele tinha família, era bom ele ficar ligado. É, cada dia que a gente ouve um depoente, fica assustado, né? Mas esse aí, do plano de saúde, foi o mais, como podemos dizer, o mais macabro, né?
Esse realmente, ele colocou que o diretor executivo da Prevent Senior, né, Pedro Benedito Batista Júnior, chegou a admitir que a operadora orientou os médicos a modificar o código de diagnóstico dos pacientes, o CID. Né? Os pacientes davam entrada com Covid e tinham o código modificado, e isso daí naturalmente adulterava as estatísticas. Então isso aí foi algo que chocou os senadores e... Não, a CPI está em reta final, mas tudo leva a crer que ainda vai se prorrogar mais, porque as histórias vão se somando, é algo muito tenebroso, vamos dizer. enfim, custa acreditar que essa CPI tenha fim do jeito que ela anda, né? Parece que foi uma CPI acertada em cheio. E, por exemplo, há outros processos no Congresso, como a própria CPI para investigar a facada que o presidente Jair Bolsonaro teria recebido recebeu durante a campanha eleitoral. É uma proposta do ex-aliado dele, o deputado Alexandre Frota, que provavelmente não vai conseguir muito destaque, porque essa CPI da Covid realmente ocupou esse espaço. E talvez seja prorrogado, sabe-se lá mais quanto tempo ela vai durar, porque as investigações ainda não estão nem no meio, pelo visto.
É, e hoje quem está sendo ouvido na CPI é o empresário Danilo Trento, suspeito de ter ligações com Francisco Maximiano, o dono da Precisa Medicamentos. E nessa mesma apuração da CPI, apontou o nome dele como diretor da empresa. O depoente está sendo munido, né? Ou seja, de habeas corpus, ou seja, não pode, ele fica a resguardo o direito de não responder às perguntas dos senadores, né? Ele conseguiu o habeas corpus aí concedido pelo Supremo Tribunal Federal, né? E de acordo com esse habeas corpus, ele, qualquer pergunta que possa o incriminar, ele pode ficar calado. E também no caso nessa audição de hoje, né? Desse depoente, os senadores pretendem investigar o nível de envolvimento de Trento nas negociações irregulares entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos para a aquisição da vacina indiana Covaxin, né? E também da vacina, da vacina Covaxin, que é do laboratório indiano Bharat BioNTech. Foi o primeiro a ser descoberto a partir das denúncias feitas pelo deputado Luiz Miranda e o famoso seu irmão Luiz Ricardo, funcionário do Ministério da Saúde. Como você colocou aí, né? Parece que quando você pega aquele fio de uma blusa de crochê, puxa um fiozinho, parece que a blusa se desmancha, né? Ou seja, sempre tem mais fio, mais fio, mais fio, e parece que o assunto não tem fim.
É um efeito dominó tremendo, né? No caso aí do Danilo Trento, ele é colocado pelo senador Randolfo Rodrigues, que foi o autor do requerimento de convocação dele, ele é colocado como sócio da Primacial, uma empresa que tem também como sócio o Francisco Maximiano. Eles teriam viajado à Índia para fazer negociações. Sim. Em torno dos testes e da vacina da Covaxin. Então, por isso, se justifica o pedido dele. O pior, sabe, Germano, é que esse episódio da Covaxin tem horas que ele parece tão pequeno diante de tantas coisas que aparecem que, assim, da Covaxin existe aquela defesa. A vacina terminou não contratada. Então, seria uma operação que, se não caísse em destaque nacional, teria passado. Mas, de todo fato, ela não passou, enfim, ou não foi colocado. Mas é o modus operandi que está sendo levado em consideração. Mas, assim, parece que há temas tão mais espinhosos do que esse, que esse daí parece um pouco aquela pausa para você relaxar, né?
É verdade. E para a gente finalizar, parece que o DEM e PSL estão se oficializando aí, vão se unir, e esse resultado dessa união deve sair agora em outubro. E o que você acha? Que vai ser aprovado ou não aí, Manoel?
Eu sempre custo acreditar nessas fusões de partido, porque alguém tem que abrir mão do poder, né? Se você tem dois presidentes, vai ter só um. Então, enfim. Mas esse super partido de direita, como está sendo chamado, está bem avançada a criação. Os presidentes, que inclusive dois nordestinos, né? Bivar e ACM Neto, da Bahia, estão por trás dessas negociações. O partido surgiria com 81 deputados federais e seria a maior bancada da Câmara dos Deputados disparado, e teria a quarta maior bancada do Senado com 7. Então, não é desprezível esse movimento, só que por trás dele, né, além dessa representatividade parlamentar, tem uma fatia muito considerável de recursos de fundo partidário e eleitoral que iriam para as mãos desse partido, ou seja, seria um ator importantíssimo para a eleição já de 22, e que já descarta uma aliança com o Bolsonaro, o que incomoda alguns caciques desses dois partidos que são da ala bolsonarista, né? Então isso aí é um entrave que se tem que resolver e que possa, de repente, diminuir a quantidade de filiados, né? Já que os bolsonaristas, em tese, talvez não fossem para lá, por ideologia. Mas, de repente, o fundo partidário seria um atrativo para mantê-los lá.
E de acordo com o deputado Júnior Bozella, do PSL São Paulo, ele fala que a unificação fortalece o projeto de terceira via para as eleições, como você colocou, em 2022. Ele fala que é positivo para o momento que o país vive, né, que, com essa polarização, né, e que precisa ter um partido fortalecido para dar um alento para a população. E ele fala ainda, com a nova junção, a nova sigla passará a dominar, ao menos em números, a direita política no Brasil. A legenda também vai liderar o tempo de TV em horário eleitoral, tal como o fundo partidário anual e o fundo eleitoral. O que chama atenção também no caso, como você colocou, nesse mesmo novo partido vão ter políticos com ideias totalmente diferentes uma da outra. No caso, vai ter o Kim Kataguiri, né, que é o DEM, do DEM de São Paulo, que ele apoia o impeachment do atual Jair Bolsonaro, e ao mesmo tempo, olha só que cômico e até engraçado, vai ter o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que é do PSL São Paulo, que o primeiro, o Kataguiri, chamou o Eduardo Bolsonaro de quadrilheiro. Ou seja, eles vão viver em harmonia total, né?
Não, certamente vai ser um partido até budista, quase, né? Mas eu vou recorrer a isso, a uma frase do nosso querido Tim Maia. Não adianta você ir para o melhor estúdio musical dos Estados Unidos se o técnico não souber apertar os botões. Não adianta você ter o partido mais forte, com maior base parlamentar, se um candidato a presidente dessa terceira via não empolgar. E a gente está vendo pesquisas que não empolgam. Os demais candidatos, que não Bolsonaro e Lula, não chegam a 10%. Ou seja, essa hipótese de terceira via, não adianta você montar uma grande estrutura se o nome não empolgar. E nós devemos lembrar que o Centrão, em 2018, esteve com Alckmin. Todos os partidos do Centrão foram para Alckmin, que não teve 5% dos votos.
É verdade. Então,
teve 5 milhões de votos, na verdade. Então, quer dizer, lógico, ali era uma situação, pode ser outra, mas não quer dizer que esse movimento fortalece uma terceira via, que no momento não está caracterizada, não empolga a ninguém, não dá uma perspectiva de vitória, né? E a gente sabe que esses partidos sempre vão para que ai governo ou sou governo.
É verdade, né? Então vamos aguardar aí, como você sempre diz, que política é hoje, não é amanhã. Né, vamos ver quais serão as cenas aí do próximo capítulo, né, de hoje, que está sendo aprovado esse super partido, mas de repente lá na frente podem mudar de ideia. Manuel Guimarães, eu agradeço muito aí a sua atenção e a sua participação com a gente aqui no podcast Folha Notícias, viu?
Saudações a todos, obrigado por mais uma participação. E política é hoje e é amanhã, só que hoje não é amanhã.
É verdade. Abraços.
Abraço.
Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora de segurança pública. Policiais militares de Pernambuco deverão começar a usar câmeras corporais acopladas às suas fardas. O equipamento grava todas as atividades policiais em uma medida para tentar evitar possíveis excessos em abordagens. A expectativa para o início do uso das chamadas bodycams é para dezembro deste ano, segundo o Ministério Público de Pernambuco. O primeiro batalhão da PM a receber o projeto também foi escolhido e será o 17º Batalhão, sediado em Paulista, na região metropolitana do Recife. As câmeras já são usadas em policiais de outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, e estão sendo debatidas em outros estados, como Minas Gerais, Bahia, Amapá, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Ficar informado nunca é demais, e para isso você pode usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, cultura e muito mais. Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Gostou do nosso podcast e quer ouvir de novo ou saber de outros assuntos? Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Jonatas Oliveira. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Para você, um forte abraço. Amanhã estou de volta.